Sexta sessão ordinária de 5 de maio de 2023. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Pelo prazer de falar presente, Francisco Braz Bernardo, José Carlos dos Santos,
presente.
Marcelo Pascoal do Novato, Márcio dos Santos Reis, Ricardo Rolando da Silva,
presente.
Sebastião Alves da Silveira,
presente.
Sidnilson dos Reis, José de Cardoso,
presente.
Valdo Luiz Lopes.
Havendo número regimental, damos continuidade à presente sessão. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 11/2003 de quinta sessão ordinária.
Por ordem, peço dispensa da leitura da ata.
Está em votação o pedido de dispensa. Que estiver de acordo, permaneça como estão. Os que discordarem, querem se levantar. Aprovado o pedido de dispensa de leitura da ata número 11/2003 por unanimidade dos votos presentes. Está em discussão a ata. Está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que discordarem, querem se levantar. Aprovado a ata número 11/2003 por unanimidade de votos presentes. Expediente recebido do Executivo. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura do projeto de lei número 15, de 19 de abril de 2023, que autoriza a abertura de crédito nacional suplementar da lei orçamentária anual no exercício 2023 para os fins que especifica.
Projeto de lei número 15/19 de abril de 2023. A abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária anual do exercício 2023 para os fins específicos. Esmeralda Cristiano Carolino, prefeito do município de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, levando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona o número seguinte. Fico o Poder Executivo autorizado a abrir a contabilidade da Prefeitura Municipal crédito adicional suplementar. Por superávit financeiro no valor de R$941,500, em conformidade com o artigo 41, inciso 1º da Lei Federal nº 4.320,64, com a seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal da Educação, R$513,000, Secretaria Municipal da Saúde, R$130,000, Secretaria Municipal de Promoção Humana Social, R$112,000, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, R$186,500. Parágrafo único, o crédito de que trata o caput será coberto pelo superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o disposto no inciso 1º, parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal 4.320, 17 de 3 de 1964. Artigo 2º, ficou alterado os anexos do PPA, plano plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2023. Nos mesmos moldes daquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º dessa lei, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação e quando as disposições encontrarem. Esmeralda Cristiano Carolino.
Agora solicito o primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 16, 19 de abril de 2023, que dispõe sobre o procedimento para a instalação da infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiodifusão autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação, ANEEL.
Dispõe sobre o procedimento para a instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiodifusão, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente da outras providências. Esmeralda Cristiano Carolino, prefeito municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, cuja suas atribuições legais, através da Câmara Municipal de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, por seus representantes, aprovou e sanciona o promulga a seguinte lei. No capítulo 1 das disposições gerais, o artigo 1º, procedimento para a instalação do município de Ponte Gestal de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de rádio comunicação ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, cadastrados, autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, fica disciplinado por essa lei. No parágrafo único, não estão sujeitos às prescrições previstas nessa lei, nas infraestruturas para suporte de radares militares e civis, com propósitos de defesas ou controles de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer à regularidade própria. Para os fins de aplicação dessa lei nos termos da legislação federal vigente, observam-se as seguintes definições: estação transmissora de rádio móvel, ETR móvel, conjunto de instalações que comporta equipamentos de radiofrequência destinado a transmissões de sinais de telecomunicações de caráter transitório. Estação transmissora de rádio de pequeno porte, ETR, de pequeno porte, conjunto de equipamentos radiofrequências destinado a prover ou aumentar a cobertura ou capacidade de tráfego de transmissões de sinais de telecomunicações para cobertura determinada área, apresentando dimensões físicas reduzidas e que seja ao atender os critérios de baixo impacto visual. Infraestrutura de suportes, meios físicos fixos utilizados para dar suporte à instalação de redes e telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas. Detentora, pessoa física ou jurídica que detém, administra ou controla direta ou indireta uma infraestrutura de suporte. Prestadora, pessoa jurídica que detém concessão, torre, infraestrutura vertical, transversal, triangular ou quadrada. Poste, infraestrutura vertical, cônica e autossuportada, de concreto ou constituída por chapa de aço. Poste de energia ou iluminação, infraestrutura de madeira, cimento, ferro, aço, destinada a sustentar linhas de transmissão. Antena, dispositivo que radia ou captura ondas eletromagnéticas no espaço. Instalação externa, instalação em locais não confinados, tais como torres, postes, topos de edificações, fachadas, caixas d'água, etc. Instalação interna, instalação em locais internos, tais como no interior de edificações, túneis, shopping centers, aeroportos e estádios. Aplicação dos dispositivos dessa lei rege-se pelos seguintes princípios: do Sistema Nacional de Telecomunicações. Compõe-se bens e serviços de utilidade pública de relevante interesse social. A regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações é competência exclusiva da União, sendo vedado nos estados, municípios e Distrito Federal impor condicionamentos que possam afetar a seleção da tecnologia. A atuação do município não deve comprometer as condições, os prazos, impostos ou contratados pela União. A infraestrutura de suporte para a estação transmissora de rádio comunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte ficam enquadradas na categoria de equipamento urbano e são consideradas bens de utilidade pública. Em bens privados é permitida a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora e rádio comunicação. Nos bens públicos de todos os tipos é permitida a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora e rádio comunicação. Competente do qual deverão constar cláusulas convencionais e o atendimento aos parâmetros de ocupação dos bens públicos. Nos bens públicos de uso comum do povo, a permissão de uso ou concessão de direito real de uso para implantação da infraestrutura de suporte para estação transmissora de rádio comunicação. Os equipamentos que compõem a infraestrutura de suporte à estação transmissora de rádio comunicação de pequeno porte não são consideradas áreas construídas ou edificadas. Dos procedimentos para a instalação. A instalação da infraestrutura do suporte para a estação transmissora de rádio comunicação está sujeita ao prévio cadastramento realizado junto ao município por meio de requerimento. Requerimento padrão, projeto executivo de implantação de infraestrutura de suporte e respectiva ATR, contrato social de detentora e comprovante de inscrição no CNPJ, documento legal que comprove a autorização do proprietário ao possuidor imóvel, anotação de responsabilidade técnica, anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica pelo projeto de execução da instalação da infraestrutura de suporte para a instalação transmissora radiocomunicação, declaração pelo técnico responsável que ateste que a estrutura observa o gabarito de altura estabelecido pelo comando. O cadastramento de natureza autodeclaratória e que se refere ao caput com substância autorização do município para instalação de infraestrutura e suporte para estação transmissora. O cadastramento deverá ser renovado a cada 10 anos ou quando ocorrer a modificação da estrutura de suporte instalada. A alteração de característica técnica decorrente do processo de remanejamento, substituição ou modernização tecnológica não caracteriza a ocorrência da modificação para fins de aplicação. Remanejamento é o ato de alterar a disposição ou alocação dos elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação. Substituição é a troca de um ou mais elementos que compõem infraestrutura de suporte de estação transmissora de radiocomunicação. Modernização é a possibilidade de inclusão ou troca de um ou mais elementos que compõem uma estação transmissora de radiocomunicação, com a finalidade de melhoria para a prestação de serviços ou eficiência operacional. Precisem do cadastro prévio previsto no artigo 5º, bastando a detentora comunicar a instalação ao órgão municipal competente no prazo de 60 dias contados da data de instalação. O compartilhamento de infraestrutura de suporte de estação transmissora de radiocomunicação de pequeno porte já cadastrado perante o município, a instalação de de ETR móvel, a instalação das pernas de ETR de pequeno porte. No parágrafo único, a instalação de área ETR de pequeno porte não estará sujeita à comunicação aludida no CAPT. Sujeitando-se apenas à autorização do proprietário ou do possuidor da edificação, das restrições de instalação de ocupação do solo, visando a proteção da paisagem do urbano, instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de rádio, ETR e ETR móvel e ETR de pequeno porte, em bens privados ou públicos de uso especiais ou dominais, deverá atender a distância de 1,50 m. Poderá ser autorizada a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação de pequeno porte, desobrigadas das limitações previstas nesse artigo nos casos de impossibilidade técnica para prestações de serviços compatíveis com a qualidade exigida pela União. As restrições estabelecidas nesse CAPT desde o artigo não se aplicam à estação transmissora de radiocomunicação ETR de pequeno porte, edificadas ou edificarem plantadas no topo das edificações. A instalação de abrigos de equipamento da estação transmissora de radiocomunicação é admitida desde que respeitada 1,5 m das divisas do lote. A instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR de pequeno porte, como containers e mastros no topo de fachadas de edificações, obedecerão às limitações das divisas do terreno que contém o imóvel, não podendo ter projeção vertical que ultrapasse o limite da edificação existente no lote vizinho, quando a edificação ocupar todo o lote próprio. Os equipamentos que compõem a estação transmissora de radiocomunicação ETR deverão receber, se necessário, tratamento acústico para que o ruído não ultrapasse os limites máximos e ser restabelecidos em legislação pertinente. O compartilhamento da infraestrutura de suporte pelas prestadoras de serviços de telecomunicações que utilizam estações transmissoras de radiocomunicação observará as disposições das regulamentações federais pertinentes, da fiscalização e das penalidades. Nenhuma estação transmissora de radiocomunicação, ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte poderá ser instalada sem prévia licença de cadastro tratado nessa lei, salvar a execução contida no artigo 6º das disposições finais e transitórias. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, regulando todas as disposições encontradas. Esmeralda Cristiano Carvalho.
Solicito agora o primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei complementar número 2, de 26 de abril de 2023, que institui no município de Ponte Gestal taxa de licença anual para funcionamento de torre de antena de transmissão e recepção e dados e voz.
Projeto de lei complementar número 2, de 26 de abril de 2023, institui no município de Ponte Gestal a taxa de licença anual para funcionamento das torres, antenas e transmissão e recepção de dados de voz. O prefeito municipal de Ponte Gestal, Geraldo Cristiano Carolina, encaminha para aprovação o seguinte projeto de lei. Fica instituída no município de Ponte Gestal a taxa administrativa de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, que estejam instalados nos limites do município. O valor cobrado de cada torre ou antena, de que trata o artigo anterior, será 9 UFM, unidade fiscal do município anual. O contribuinte da taxa de que trata o artigo 1º será qualquer pessoa física ou jurídica de que der causa ao exercício de atividade ou à prática de atos sujeitos à transmissão e recepção de dados e voz com a utilização comercial ou uso em sua atividade econômica, e que estarão sujeitos à taxa administrativa instituída pelo município. A taxa será arrecadada mediante guia oficial preenchida pelo setor competente ou contribuinte, cujo pagamento deverá ocorrer até o dia 15 de abril de cada ano. Parágrafo 1º. Quando anual, para efeitos de renovação da licença, será arrecadada conforme definido no artigo anterior, e as iniciais serão arrecadadas no ato da concessão da licença, de forma proporcional. Parágrafo 2º. Será a taxa lançada de forma individual, integral ou na razão de 1/12 para cada um dos meses restantes do ano, a partir da data de início das atividades. Essa lei complementar entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando as disposições encontradas.
Solicito ao primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 18, de 26 de abril de 2023, que autoriza a abertura de crédito nacional suplementar na lei orçamentária anual 2023 para os fins que especifica.
Projeto 18/26/2023, da autoria da abertura de crédito adicional suplementar na lei orçamentária, do exercício 2023 para fins que especifica. Esmeraldo Cristiano Carolino, prevê no município de Ponte de Salvo, Estado de São Paulo, usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione o pronome 2023. No artigo 1º, o Poder Executivo autorizado a abrir a contabilidade da Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de R$1.293.000, em conformidade com o artigo 41, inciso 1º da Lei Federal de 1964, com a seguinte classificação orçamentária: Fundo Municipal de Assistência Social, atendimento ao idoso, R$90.000, manutenção da assistência social, material de consumo, R$60.000, outros serviços de terceiras e pessoas jurídicas, R$25.000, Fundo Municipal de Assistência Social, R$175.000, Secretaria de Administração e Finanças, manutenção da Secretaria de Administração e Finanças, serviços de terceiras pessoas jurídicas, R$70.000, material de consumo, R$60.000, Secretaria de Administração e Finanças total, R$130.000, Secretaria Municipal da Educação, manutenção do ensino fundamental, material de consumo, R$100.000, material, manutenção da creche, material de consumo, R$15.000, alimentação escolar, R$100.000, creche, material de consumo, R$120.000, fundamental, material de consumo, R$70.000, um total de R$405.000. Secretaria de Lazer, Esporte, Turismo e Cultura, material de consumo, R$10.000, outros serviços terceiros, R$10.000, manutenção da Secretaria de Turismo, R$200.000, manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer, R$40.000, promoção de eventos esportivos, R$30.000, outros serviços de terceiros, R$50.000, total da Secretaria de Lazer, Esporte, Turismo e Cultura, R$340.000. Secretaria Municipal da Saúde, manutenção do Fundo Municipal da Saúde, diária civil, R$30.000, assistência farmacêutica, material, bens e serviços de distribuição gratuita, R$40.000, um total de R$70.000. Poder Executivo, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, manutenção da Secretaria e Obras e Urbanismo, outros serviços de terceiros, R$70.000, manutenção de estradas, R$70.000, obrigações patronais, R$12.000, obrigações patronais, intra, R$21.000, total de R$173.000, no total geral, R$1.293.000. O crédito de hidratação será coberto, utilizado por parte do superávit financeiro apurado no exercício anterior, em conformidade com o dispositivo do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.213, de 17/3/1964. Ficam alterados os anexos do PPA plano plurianual de direito de orçamentário de 2023,
dos mesmos modos que se conforme o Zé Carlos. Essa lei aqui, eles vão ver se recebe ou não aquela votação de maioria simples. Se der.
Aceita.
Entendeu? Deixa eu pôr aqui para você. Vai, pode ler.
Expediente recebido, senhores vereadores. Solicito a leitura da indicação número 28 de autoria do vereador Zé Carlos dos Santos.
Indicação número 28, Zé Carlos dos Santos, vereador pela Assembleia
Municipal de Ponte de Salvo, Estado
de São Paulo,
com
as suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa presente indicação, considerando que a rampa de acessibilidade é uma das plataformas construções públicas e privadas que facilita o acesso para elevadores ou pessoas com mobilidade reduzida e, eventualmente, não podem subir escadas. É muito usado em calçados e também em outros lugares que exijam o deslocamento em diferentes níveis. Considerando ainda que o nosso recinto de pés e funções não conta com meios de acesso a cadeirantes ao topo da arquibancada, onde poderiam assistir os eventos ali realizados. Diante de tais considerações, nós exigimos que o senhor prefeito municipal que possua uma área coberta e pavimentada sobre a elevação das arquibancadas, com acesso por meio de rampa com inclinação adequada.
Se não der 4, você só põe o seu não recebido.
A presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. José Carlos dos Santos.
Vereador, tem 2 minutos.
Cláudio, presidente. A gente sabe que é difícil. Um cadeirante, a gente tem uma pessoa em casa deficiente, eu sei como que é o dia a dia, a minha esposa com ela. E nós também nós temos muita reclamação. Muitas vezes tem mãe, tem pai, que tem cadeirante, e muitas vezes quer assistir uma festa de peão e não consegue chegar. E muitas vezes tem pessoa, tem cadeirante, igual a nossa mesmo, foi uma vez no recinto. E às vezes que foi, teve que dar ajuda e criou trauma. Tá, a gente pede que o prefeito tome essas providências e que essas mães ou esse pai que esteja cadeirante, ele possa ter uma sensibilidade melhor. Ele pode ter uma sensibilidade melhor para que eles possam também ter o mesmo direito da gente. Muito obrigado.
Solicita a leitura da indicação número 29 de autoria do vereador Francisco Braz Bernardo.
Indicação 29/2023. Francisco Braz Bernardo, vereador com assento na Câmara Municipal de Congestal, com marca de cargo do Estado de São Paulo, hoje suas atribuições legais. Submete-me à leitura e conhecimento nesta Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que no período chuvoso há um acúmulo de água pluvial em determinados pontos dos logradouros e e Geraldo Soares Faleiro, considerando que tais acúmulos de água podem se tornar criadores para a proliferação de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, popularmente chamado de mosquito da dengue. Diante de tais considerações, o nobre de indica ao senhor prefeito municipal que possa construir uma valeta para o escoamento das águas pluviais que se acumulam na rua Natália Pazinho, próximo ao 735, no cruzamento da rua José, rua Geraldo Soares Faleiro, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Francisco Braz Bernardo.
Vereador, tem 2 minutos. Solicito a leitura da indicação número 30 de autoria do vereador Walter Lourdes Lopes.
Submete-me à leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que o nutricionista tem um papel fundamental no desenvolvimento e promoção à saúde, reconhecendo a complexidade do quadro alimentar como forma de educar as pessoas sobre melhores práticas alimentares, considerando que o município não dispõe de uma nutricionista para atender os pacientes na rede de saúde pública, considerando ser uma reivindicação da população, haja vista que a referida especialidade possui uma grande demanda no município. Razão porque faz-se necessária a presente indicação. Diante de tais
consideração,
a obra de indica ao senhor prefeito,
já está acabando o seu requerimento.
Contrate um profissional nutricionista para
o atendimento
da população congestada.
Eu vou ver aqui atrás aqui, ó.
A presente indicação seja prontamente atendida, antecipando agradecimentos e
renovação. Segundo, votação na ordem do dia.
Não precisa, vou ler junto com a tributação. Vereador, tem 2 minutos.
Então, nós temos que colocar aqui, ó. É, recebemos 2 requerimentos de minha autoria.
Tá bom.
Que serão, né?
Tá bom.
Não quer anotar aí, não?
Não precisa, depois eu ver, eu anoto.
A coisa tá. Tem um pessoal lá pra tá. Tem uma melhor comunicação. Obrigado.
Solicito agora a leitura da indicação número 31. De minha própria, da autoria do vereador Cidinho dos Reis Donizete Cardoso.
Cidinho dos Reis Donizete Cardoso, vereador conhecido nessa Câmara Municipal de Congestal, com marca de cargo do Estado de São Paulo, de suas atribuições legais. Submete-me à leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que tem chegado ao conhecimento deste vereador várias reclamações a respeito de falta de medicamento na farmácia UBS Arnaldo Roman, inclusive alguns juros contínuos, diante de tais considerações, a nobre Edil. O nobre Edil indica ao senhor prefeito municipal que tome todas as providências cabíveis para que seja restabelecida a disponibilidade dos medicamentos necessários ao bom atendimento da nossa população, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimentos e renovo votos de respeito e consideração. Cidinho dos Reis, André de Cardoso.
É, essa indicação se faz necessária porque eu fui procurado por muitas pessoas falando que estava faltando medicamento no centro de saúde. Então, eu fui lá e eu mesmo constatei que realmente está faltando. E toda vez que falta documento, falta medicamento lá, eles têm sempre uma desculpa. Ou é licitação, ou é a pessoa que não entregou, ou é a pessoa que que não está cumprindo o contrato. Mas por que que em vez de ficar todo mundo preocupado com a festa do peão, não determinou uma pessoa para cuidar dessa licitação? Não determinou uma pessoa para cuidar dessa pessoa que não estava entregando o medicamento e já cancelar o contrato? Não. Faz tudo o primeiro que tem que fazer para depois se preocupar com o medicamento. Não adianta gastar uma fortuna numa festa do peão e medicamento lá que custa 4, 5 reais está faltando lá no centro de saúde. Sem uma festa do peão, a população de Ponte Sestal vive. Sem o medicamento de uso contínuo lá, a população não vive. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado, nós temos que ver primeiro o que é necessário para o município. Nós temos que ver primeiro o que é prioridade para o município, para depois fazer uma festa ou alguma coisa extraordinária. Primeiro, é o que é interessante para o município. Solicito a leitura do ofício especial de autoria do vereador Zé Carlos dos Santos.
Ofício especial à mesa diretoria e aos novos vereadores. Cumprimentando respeitosamente Vossa Senhoria, circundo o presente para, através deste, em atendimento ao artigo 17 do Regimento Interno, renunciar ao cargo que atualmente ocupa de segundo secretário dessa Câmara Municipal eleito para o ano 2023-2024, sendo que me propunha para o momento, aproveito da oportunidade para renovar os meus protestos de consideração a isso.
Nos termos do regimento interno, neste momento, declaro vago o cargo de segundo secretário. Passaremos agora para a eleição do cargo de segundo secretário. No momento, questiono os senhores vereadores se tem alguém que quer candidatar. Então, passaremos para a votação. Está o nome, a cédula vai estar aqui. Está o nome de todos aqui. Aí, o vereador será convidado pelo nome e de ordem alfabética, que vai até a caixa de som ali, vota e põe aqui na caixinha. Vou mostrar para vocês que não tem nenhum um voto aqui. Vou explicar, vou chamar o vereador para... Desculpa, gente, tem que dar uma crise de tosse aqui. Eu vou chamar o vereador por ordem alfabética. Chamar o vereador por ordem alfabética. E ele vai vir aqui pegar a cédula, vai até ali a caixa do som, sinaliza com X o nome que ele pretende indicar, e dobra e volta e põe na caixinha. Ficou claro? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida?
É para ficar no lugar do capivara, gente. Para ficar no lugar do José Carlos, que renunciou, que saiu. Vai ter que indicar alguém.
Vamos iniciar a votação. Vou convidar o vereador por ordem alfabética, que vai lá e faz um X no nome que está indicando, e vem, dobra e põe aqui dentro.
Você tem que deixar sair o
mesmo. Vou deixar aqui para pegar. Vou convidar o vereador Francisco Braz Bernardo.
Voto,
porque teu nome não está aqui primeiro. Por que que está aqui? Vou chamar você em seguida. Está aqui, vou chamar. Vou chamar, você esqueceu de novo. Danube Luzia de Faria. Marcelo Pascoaloto Novato. Márcio dos Santos Reis. Ricardo Rolando da Silva.
Vou votar no segundo melhor.
Sebastião Marcelo Silveira. Sidnilson, 607. Walter Luiz Lopes. José Carlos dos Santos. Concluída a votação, solicito à primeira secretária da Nube, Luzia de Faria, vereador Márcio dos Santos Reis, para fazer a apuração.
Márcio Reis.
Deixa eu achar um lugar. Já foi suficiente para mim.
Aqui atrás, velho. Marcelo Novato. Não tá dentro de nenhum, é no lado, né? Vota no lado. Ricardo da Silva.
Ricardo?
Isso. Roberto, tem um que tá na frente do nome do Marcelo Novato, só que não tá dentro do quadradinho. No
que sorte,
vai no lado, porque o povo foi tudo na frente.
Que sorte, hein, Marcelo? Então vai, então é o Marcelo. Marcelo, um aqui, Marcelo.
Sebastião, um.
Vai estar aqui na frente também, né? Não tá no quadrinho.
É, eu falei, tem dois. Não ia anular tudo, mas ele não vai anular os que tá na frente, que vale a intenção.
Vai, Sebastião.
Mais um pro Marcelo. Mais um pro Marcelo. Mais um pro Marcelo. Coisa boa, ninguém dá.
Declaro eleito para o cargo de segundo secretário o vereador Marcelo Pascoaloto Novato, com 5 votos a favor e 4 contrários. 3 contrários e um anulado. Agora passaremos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores. Espera, só um minuto. Já tem que trocar. Agora passaremos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Pelo número 20, estaria presente. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
José Carlos Santos.
Presente.
Marcelo Pascoal Loto Novato.
Presente.
Márcio dos Santos Reis.
Presente.
Ricardo Rolando da Silva.
Presente.
Sebastião Acesal da Silveira.
Presente.
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 Havendo número regimental, damos continuidade à presente sessão. Agora passaremos para a liberação do projeto em questão. Solicito a leitura do projeto de lei número 7, de 6 de fevereiro de 2003, que dispõe sobre abertura, sobre alteração do parágrafo 1º da lei número 1457, de 22 de 2002, que altera o número de estagiários no município de Congestão, conforme especifica da outras providências.
Senhor presidente, esse projeto já foi lido e encaminhado
para as comissões. Pega uma água para mim,
nisso. Eu peço dispensa da leitura do projeto.
Está em votação pedido de dispensa da leitura da vereadora Danúbia. Os que estiverem de acordo com a comissão, os que discordarem, os que se levantar. Aprovado pedido de dispensa por unanimidade dos votos presentes. Informo aos senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Redação e Finanças e Orçamento. Está em discussão os pareceres número 13, CFO, barra 2022 e número 3, CJR, barra 2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permanecem como estão, ou os que discordarem, se levantar. Aprovado os pareceres por unanimidade de votos presentes. Passaremos, então, para a deliberação do projeto em questão. Lembro aos senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis do projeto de lei por equiparação do processo idêntico anterior, depende de duas votações, maioria qualificada dos votos para sua aprovação e a votação deve ser nominal. Está em primeira votação. Vou convidar o nome do vereador por ordem alfabética que manifestará ser contra ou a favor do projeto em questão. Danúbia Luzia de Faria.
A favor do projeto.
Francisco Braz Bernardo.
A favor.
José Carlos dos Santos.
Favorável.
Marcelo Pascoal Loto Novato.
Favor.
Márcio dos Santos Reis.
Favor.
Ricardo Rolando da Silva.
Favorável.
Sebastião Marcelo Silveira.
Favorável.
Walter Luiz Lopes.
Favorável.
Aprovado o projeto de lei por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 8, de 27 de fevereiro de 2003, que dispõe sobre o plano municipal de saneamento básico e da outras providências.
Por ordem, senhor presidente, eu peço dispensa também desse projeto, porque ele já foi lido.
Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação. Está em discussão os pareceres número 20, CFO barra 2003, e número 14, CJR barra 2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permanecem como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado os pareceres por unanimidade de votos presentes. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 8, de 7 de fevereiro de 2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos presentes. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 12, de 3 de março de 2023, que dispõe sobre a participação de proteção da defesa dos direitos dos usuários do serviço público da administração pública municipal previstas na lei número 13.460 de 26 de junho de 2017, conforme especifica da outras providências.
Pela ordem, eu peço dispensa da
informo aos senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento, Justiça e Redação. Está em discussão os pareceres número 17, barra CFO, barra 2003 e os 21, barra CJR, barra 2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado os pareceres por unanimidade dos votos presentes. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 12, de 3 de março de 2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado os pareceres por unanimidade dos votos presentes. Agora passaremos para a deliberação do projeto em questão. Está em votação o projeto de lei número 12, de 3 de março de 2023. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado o projeto de lei número 12, de 3 de março de 2023, que dispõe sobre a participação da proteção de defesa dos direitos do usuário do serviço público da administração pública municipal, prevista na Lei Federal número 13.460, de 26 de junho de 2017, conforme especifica da outra providência. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a leitura do projeto de lei número 13, de 7 de março de 2023.
Informa a permanência dispensa da leitura do projeto de lei já
proibido. Informa os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu os pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Está em discussão os pareceres número 21 e 18. 21 CFO e 18 CJR. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado os pareceres número 21, CFO, número 18, CJR, por unanimidade de votos presentes. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 13, de 7 de março de 2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado o projeto de lei número 13, de 7 de março de 2023, de autoria que autoriza a abertura de crédito adicional especial da lei orçamentária anual no exercício 2023 para fins que especifica. Existe o projeto de lei número 9, de 7 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do consórcio intermunicipal, o CIDAS. Questiono aos senhores vereadores se alguém tem alguma oposição para incluir na pauta da ordem do dia.
Ninguém
me impede, não. Se alguém quiser, questiona, fala, não, eu não aceito e tal.
Todo mundo aceita? Lê o projeto, é o projeto.
Tendo em vista não haver objeção, solicito agora a leitura do projeto de lei número 9, de 7 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, CIDAS, conforme especifica da outras providências.
Pela ordem, senhor presidente, esse projeto já foi encaminhado para as comissões. Peço dispensa da leitura.
Informo os senhores vereadores que o referido projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Finanças, Orçamento e Justiça e Redação. Está em discussão os pareceres número 22, CFO/2023, e o número 15, CJR/2023. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovados os pareceres por unanimidade dos votos presentes. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Cadê a Anice? Roberto, liga o ar para nós.
Está
morrendo. Você está na minha mão. Estou passando mal. Passaremos agora para a deliberação do projeto em questão. Está em discussão o projeto de lei número 9, de 7 de fevereiro de 2023. Está em votação. Os que estiver de acordo permaneçam como estão, os que discordarem querem se levantar. Aprovado o projeto de lei número 9, de 7 de fevereiro de 2023. Que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, CIDAS, conforme especifica da outra providência. gente, tendo em vista a hora e eu não estou passando muito bem, está encerrada a presente sessão.